Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer? Pois não tenho onde guardar a minha colheita. Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação.
Como irei agradecer?
Ok, então, Padre Bernardo, chegamos ao 18º domingo do tempo comum.
É verdade.
E nessa semana temos então também, digamos assim, um encerramento da Jornada,
Mundial da Juventude.
Da Juventude, calha.
Porque... Foi uma semana muito intensa com o Papa Francisco, em Cracóvia,
sim.
E com milhares, milhões de jovens que participam nestas Jornadas Mundiais da Juventude.
Provenientes, né? De todas as partes do mundo.
De todas as partes do mundo, e mesmo do mundo que fala português,
dos nossos países,
quantos exatamente, mas tem jovens da Angola, da Guiné, de Moçambique, de Santo Tomé, de Cabo Verde, e de muitas outras partes que
falam
português.
E com quem está o evangelho que estamos a comentar hoje, já mais ou menos partilhado também pelos jovens ali.
É, certamente, missa, porque é um evangelho, que, para além do fato de que o evangelho toca sempre o coração da gente, o coração de cada um de nós. Mas este é um evangelho particularmente incisivo nas realidades dos jovens,
e
de cada ser humano, diria. Pois,
vamos iniciar por cumprimentar.
Ai, com certeza, vamos iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes. Eu sempre gosto de recordar aos ouvintes que
estamos sempre à espera das suas sugestões.
Exatamente, estamos à espera das suas sugestões, das suas propostas, e mesmo propostas de alguma reflexão, para nós também é uma ocasião para aprendermos.
E partilhar, sobretudo.
Sobretudo
a palavra de Deus é para ser partilhada.
Exatamente, e certamente quando aparecerem essas partilhas, não é estranho, nem é de excluir que uma vez ou outra peguemos em alguma, que é para ler aos ouvintes que nos escutam. Então, o tema de hoje é muito interessante, porque diz aqui o Evangelho, estamos no capítulo 12 de São Lucas, que um da multidão disse a Jesus, pediu, não é, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Tanto é a questão da herança, muito importante, é uma questão muito pontual, uma questão muito realista, quase eu diria, uma questão séria e uma questão de atualidade.
De muita atualidade. Sobretudo por aquilo que está a acontecer também no mundo, para além da, digamos assim, da louquice, da guerra, etc. Mas sabemos que no fundo está sempre que no mundo tem quase tudo. Mas a partilha é desigual.
A partilha é desigual. Portanto, essa é a grande questão que nós temos. E pronto, naquele tempo, no tempo de Jesus e no mundo oriental, a desigualdade era gritante, porque praticamente segundo as leis daquele tempo, os bens imóveis, por exemplo, casa, etc., iam direitinho ao filho primogênito. Tanto ele herdava aquilo. Tanto os bens móveis, talvez dinheiro e outros bens assim móveis, praticamente dois terços ou mais do que isso iam sempre para ele. Era o tal direito de primogenitura. E as raparigas não tinham direito de herdar nada. Então temos este caso deste tal que, do meio da multidão, pergunta ou pede ao Senhor Jesus: olha, diz a meu irmão que reparta comigo a herança que nós temos. Podemos imaginar que podia ser um dos irmãos mais novos que tinha ficado com as mãos a abanar, sem nada. E, portanto, nós esperaríamos espontaneamente que, certamente, Jesus haveria de dizer ao filho mais velho: olha, vai lá partilhar com o filho mais novo, tem de usar de justiça, tem de usar dos seus sentimentos fraternos, etc., que é para dividir com certa igualdade, equidade. Com certo equilíbrio. Mas não é isso que acontece. Antes, pelo contrário, com uma frase quase, diríamos nós, dura, ele responde assim: sim, amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Portanto, é uma...
das vossas disputas.
Exatamente, das vossas disputas, etc. Quem que me estabeleceu?
Dizer, o que é que eu tenho a ver com isso?
Exatamente.
E aqui também tem um outro problema.
Sim.
Que, de facto, eu pensando hoje muito nesse evangelho, e eu disse: bom, eu vou provocar o padre sobre essa expressão e ver quanto é que isso abona com o tema da globalização da indiferença. Será que Jesus está a encorajar a globalização da indiferença?
Mas a tua pergunta não é só tua, né? Porque muitos biblistas têm tentado entender o porquê desta indiferença, o porquê desta recusa assim frontal de um tema que, como dizíamos ao princípio, é um tema de grande atualidade e de grande importância também, a distribuição da herança. E as respostas não têm sido unânimes. Alguns pensam que, como nesta parte do Evangelho de São Lucas, Jesus está determinado a ir para Jerusalém.
Isso é o aspecto que nunca devemos esquecer.
Não podemos esquecer. Estamos nesta fase, nesta caminhada
percurso.
Exatamente, para Jerusalém. Portanto,
está a se aproximar cada vez mais.
Exatamente. Portanto, em Jerusalém não vai o Senhor Jesus para um passeio, sim. visitar o templo, sei lá o quê, depois voltar. Não, Jesus vai para lá para morrer. E ele sabe que daí a poucos dias vai morrer. Por isso, alguns comentaristas dizem que ele estava a caminho de Jerusalém. Vem um com essas questões de dinheiros, não dinheiros, heranças, não heranças. Ele deve ter dito: olha, eu tenho coisas muito mais importantes
para pensar
que não essas, tanto a questão das heranças. Uma outra versão, ou outros comentaristas, dizem que, pronto, Jesus era um bom oriental, né? Um bom filho do seu povo. Os orientais tinham esse hábito de responder a uma pergunta com uma outra pergunta para ajudar o interlocutor a refletir, a aprofundar mais. O próprio Jesus já tinha feito isso muitas vezes, até aos 12 anos, né? Quando os pais lhe
parecia
disseram...
Parecia mais filósofo.
Sim, exato.
Mais como Sócrates, não, no fundo. Não?
Exatamente. Exatamente. Portanto, através de perguntas e perguntas e sobre perguntas, tanto assim vai o ensinamento, né? E Jesus no templo, ou quando foi encontrado no templo pelos seus pais, aos 12 anos, aconteceu a mesma coisa. Maria lhe disse: mas por que nos fizeste isso? Teu pai e eu andamos à procura de ti todo este tempo, afinal de contas tu estavas aqui. Então ele lhe responde: por que me procuravas? Não sabias que tinha de me ocupar das coisas de meu pai. Portanto, é um pouco a característica da mentalidade oriental, este ajudar o interlocutor através de uma contrapergunta a aprofundar a questão. Mas talvez a razão principal desta recusa, como talvez veremos no resto do Evangelho, está na própria pergunta que Jesus faz, né? Quando ele diz: quem me estabeleceu juiz ou árbitro das vossas partilhas? como quem diz, quem me autoriza a tratar da distribuição de heranças, de dinheiros, não dinheiro, de coisas materiais.
Ou então, que isso, para isso você já tem uma estrutura.
Exatamente.
Não, para isso, não, eu não sou juiz.
Exatamente, legal. Exatamente. Tanto eu não sou
que
juiz.
Que legalidade jurídica tenho?
Exatamente, exatamente. Até porque, prontos, para essas questões deveria haver tanto
juiz.
Os autorizados,
sei,
tanto
sim.
Os juízes autorizados. A mim faz pensar este tentar puxar o mestre para o nosso caso, né? Quer dizer, vamos lá ver, certamente o mestre é um rabino muito estimado, muito grande, muito importante, etc., arrasta as multidões, talvez vamos chamá-lo à nossa causa e ele há de trazer justiça. Um pouco aquilo de que temos tendência a fazer, né? Quer dizer, chamar o evangelho, nós os padres dizemos isso, pegar o evangelho pelas orelhas, fazer o evangelho dizer aquilo que nós queremos, tanto trazer o evangelho ao nosso partido, à nossa opinião, aos nossos interesses materiais, é uma tentação que é muito grande e é uma tentação de todos os tempos, e não é só dos padres. Mas, por aquilo que nós vemos na sequência do evangelho, certamente a recusa de Jesus não significava que Jesus estivesse desinteressado desse problema. Antes, pelo contrário, São Lucas diz, e depois ele diz à multidão, significa que a partir deste facto, a partir deste episódio, Jesus quer dar um ensinamento importante, quer enunciar um princípio, uma ideia essencial. E essa ideia essencial é exatamente isto. Quando ele diz aos presentes, vede bem, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Creio que este é o grande princípio que talvez nós precisamos de ir aprendendo deste evangelho de hoje a partir de agora. Isto é, que o essencial não é o serviço ao dinheiro, não é o serviço aos lucros, não é o serviço, sei lá, aquilo que o meu celeiro, como a parábola vai dizer, não, vai conter este ano, etc. Mas o serviço ao homem, o serviço à vida do homem, uma vida digna, uma vida, digamos assim, serena. Portanto, isso é que é muito mais importante. E esta vida não depende das riquezas. Servir o homem, a pessoa humana, não tanto preocupar-nos com o serviço do dinheiro. Não é mau, mas não deve superar a importância que damos à vida humana. E é nesse sentido que ele conta esta parábola muito interessante, né? Tanto a parábola desse homem que, pronto, produziu muitos bens e quis fazer o celeiro. Mas é interessante ver como é que este homem olha para a vida, né? Ele diz, o que é que eu vou fazer, então, pois que tenho de guardar a minha colheita assim? Vou fazer assim, vou deitar abaixo os velhos celeiros e vou construir novos, etc. E tudo isto eu. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, né? Quase que fosse o credo perfeito de um materialista perfeito, né? Quer dizer, aquele que põe toda a sua confiança nos bens materiais. Mas o que que acontece? Os cálculos do rico praticamente fracassaram, porque o Senhor lhe disse, olha, nesta mesma noite vão te pedir a tua alma, vais ter de morrer. Então, aquilo que acumulaste, para que será? É uma releitura, certamente, por parte de Jesus, daquilo que ouvimos na primeira leitura de hoje, do livro de Coelho, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Alguém fez muito esforço para construir riquezas, etc., mas depois morre, e essas riquezas muitas vezes vão em mãos de quem não colaborou em nada. Vaidade das vaidades. Então, Jesus conta a mesma parábola, para não dizer a mesma coisa, que a riqueza não dá felicidade. Não há uma ligação direta entre a abundância de riqueza e a segurança. Muitas vezes nós o tema da segurança é importante, né? Que não é mau. É claro que um pai de família, uma mãe de família e qualquer um, ou mesmo um sacerdote, quer dizer, ter um mínimo de segurança, quer dizer, precisa pensar. Não é que vamos esperar com os braços cruzados. Pelo amanhã. Mas não há uma ligação direta de que abundância de riquezas vai te dar segurança. Não há uma ligação direta de que abundância de riquezas vai te dar felicidade.
Vai te dar saúde.
Vai te dar saúde. Como muitas vezes se costuma dizer, o dinheiro compra medicamentos.
Mas não
compra saúde. O dinheiro pode comprar um relógio, talvez muito pontual, um relógio suíço, mas o relógio não compra o tempo. Isso é interessante, é uma lição que podemos aprender aqui desta leitura de hoje, e também, como dizíamos na primeira leitura, que os fiéis hão de ouvir dessas palavras que parecem um pouco pessimistas, mas um pouco que dizem a realidade. Portanto, a verdadeira sabedoria é este saber discernir o que é essencial na vida. Quais são os verdadeiros bens na vida? Quais são as verdadeiras riquezas da vida? Tanto sabedoria aos olhos de Deus é também este perceber-se da importância de cada momento. Ver cada momento como um momento oportuno de mudança. Momento de misericórdia, já que estamos no ano de misericórdia e na semana, como dizíamos no princípio, das jornadas da juventude, também sob o mesmo lema, né? Tanto felizes os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Portanto, é sabedoria verdadeira diante de Deus, este discernir a importância do momento. É momento para sermos redimidos. Este é o momento para sermos salvos. Este é o momento para usarmos de misericórdia, que é para o Senhor também usar de misericórdia de nós. E gosto muito da conclusão do Evangelho, porque acho que é esta a mensagem absoluta que Jesus nos quer dar hoje, quando ele diz: assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Essa é que é a diferença. Porque não vamos agora pensar que, então o Senhor Jesus é contra as riquezas, é contra a herança, é contra a distribuição dos bens. Não. O que ele diz aqui, acontece aquilo que aconteceu a este homem insensato da parábola do Evangelho de hoje, a todo aquele que só tenta enriquecer-se, só tenta acumular para si próprio e não enriquecer diante de Deus. Tanto quem que acumula só para si próprio, aquele que é egoísta. E eu aqui, eu acolá, eu à direita, eu à esquerda. Esse é o egoísta. Pensa só na própria felicidade. Mas quem enriquece diante de Deus é aquele que acumula graças, aquele que acumula dons, é aquele que é solidário, é aquele que aquilo que tem o distribui aos outros. É este são equilíbrio que o cristão deve tentar viver, parafraseando Santo Agostinho, construir a cidade da terra, mas também construir a cidade do céu. Na consciência de que a cidade do céu é muito mais importante, né? Porque é para toda a eternidade. Acho que a grande mensagem do Evangelho é esta de hoje. Riquezas, o Senhor não desdém, o Senhor não despreza, mas muito mais importante para nós é enriquecer diante de Deus.
Eu vou voltar sobre esta coisa. Quer dizer, no mundo, mais do que nunca, falando de herança, o nosso mundo parece o que tem mais bens do que todo o tempo da história precedentes. Entretanto, há tanta miséria.
Sim.
Inclusive nos nossos países onde, até há pouco tempo, Angola e Moçambique, eram países que cresciam 7%, 8%. Não? Mas que significava que esse 7%, 8% está concentrado nas mãos de poucas pessoas contra a grande maioria, que está, digamos assim, no lugar de Lázaro.
Sim.
Não? Então,
sim,
que tipo de discernimento é possível fazer hoje, neste ano da misericórdia, que os judeus usavam como um ano em que de jubileu, então vamos
a libertação, sem perdoar tudo,
etc., para recomeçar de novo. Tendo em conta esse fato que quase todos os países africanos têm o mesmo problema. Mais de 70% da população está fora dos bens do próprio país.
Tanto isso sempre me fez pensar, né? sempre me fez preocupar. Tanto esta reflexão que tu também hoje estás a sugerir neste nosso diálogo à volta do Evangelho deste 18º domingo, me fez sempre pensar que uma pequeníssima parte da humanidade, a humanidade pensada como um todo, possui uma grandíssima parte dos bens materiais desta terra. As proporções podem variar, mas aqui praticamente é de 1 para 3, ou se quisermos de 25% para 75%, pouco mais, pouco menos, né? Para dizer que 25% da população possui 75% das riquezas. Mas o mais dramático é que esta proporção que nós vemos a nível global, mutatis mutandis, quase que se pode transladar para as nossas realidades nos nossos países. Tanto mesmo lá, um pequeno grupo vive à larga, vive à francesa, hoje tem a maior parte dos bens, enquanto 75%, isto a ser muito otimista, 75% da população vive na miséria, tanto por baixo da miséria, portanto vive mesmo muito mal. E isso me fez pensar. O Evangelho de hoje, tanto esse discernimento significa o quê? Quer dizer, o discernimento é mesmo isso. É tentar encontrar o bem. Qual é o verdadeiro bem?
Se eu acumulo isso depois, disse Jesus, não vou levar nada disso. Por que é que não quero partilhar?
Tanto, por que é que não vou partilhar? E não é preciso levar o discurso mesmo assim, tão longe. Por que é que eu não considero este meu irmão, esta minha irmã, como parceiros, como destinatários destes bens? Posso dizer, como alguns podem dizer, mas eu ganhei essas riquezas. É muito difícil que uma acumulação assim exorbitante de riquezas seja toda ela honesta. Portanto, é preciso também aqui muito discernimento, preciso muita realidade, muito exame de consciência, para ver se de fato, como diziam os padres da Igreja, boa coisa daquilo que nós possuímos, será que não pertence a outros, a quem nós derrubamos direta ou indiretamente, a quem nós usurpamos, a quem nós realmente não destinamos quando realmente deveria ser destinado a eles. Tanto neste sentido, o Evangelho é contundente e cada um não se deveria esquivar de aplicar aquilo que Jesus diz aqui. É muito mais importante, é muito mais sábio para a nossa vida, aquela vida que conta, tanto tornar-se ricos perante Deus e não enriquecer-se para si, para a própria família, para a própria tribo, para o próprio partido, para o próprio grupo, sei lá, de qualquer tipo for. Tanto é mais importante enriquecer-se perante Deus através da misericórdia, que faz ver no outro o meu irmão, minha irmã, a quem devo ajudar, a quem devo perdoar e de quem devo receber também as riquezas espirituais ou materiais que ele eventualmente possa ter.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?